Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova texto base da proposta que altera a lei de improbidade administrativa. Comissão aprova projeto para prevenir concorrência desleal pelo não pagamento de tributos. Luciano Hang nega participação no chamado gabinete paralelo e na divulgação de notícias falsas. Boa noite. O plenário aprovou agora há pouco o texto base do projeto que altera a lei de improbidade administrativa. Neste momento, os senadores analisam os destaques à matéria, ou seja, sugestões de alteração votadas separadamente que, se aprovadas, passarão a fazer parte da proposta. Já foram rejeitados o destaque que aumentava de 8 para 12 anos o prazo para ajuizar a ação para penalizar o agente público e o que visava manter na lei como ato de improbidade administrativa o descumprimento de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. A repórter Raquel Teixeira tem os detalhes.
A proposta aprovada prevê que o agente acusado de lesar o patrimônio público somente poderá ser punido se for comprovada a intenção de cometer o crime. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Everton, do PDT do Maranhão, explicou que a ideia é separar os bons dos maus gestores.
A gente vai separar os maus gestores, que erram tecnicamente, mas sem vontade ou sem intenção de lesar o patrimônio público, dos que cometem o ato de improbidade, que é o ato de corrupção.
Contrário ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que processos em andamento serão prejudicados com a alteração da lei.
A aprovação do texto importa no arquivamento de mais de 40% das ações em trâmite. É um atentado à moralidade administrativa.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a proposta defende o interesse público.
Todos nós querendo preservar os instrumentos necessários para a defesa da coisa pública, do interesse público.
Os atos de improbidade podem causar a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento do dano ao patrimônio público, além de sanções penais.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência na venda de combustível, bebidas e cigarros. O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, repórter Marcela Cunha.
O projeto estabelece critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência. O objetivo é assegurar controles mais rígidos de fiscalização de tributos. Pelo projeto, setores com maior assimetria na concorrência são de combustíveis, bebidas e cigarros. O relator, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que a regra atual favorece quem pratique inadimplência reiterada e injustificada do tributo.
Quem vai ganhar com isso? Vai ser a população mais pobre, porque se nós temos aí prestigiando quem efetivamente cumpre com a lei, nós vamos ter uma arrecadação muito maior e com isso os programas sociais, a redução da desigualdade, escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade, entre outras coisas.
A CTFC aprovou ainda convite para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para explicar o envio de R$1.400.000 a pedido dele para a construção de um mirante turístico ao lado de um empreendimento privado que pertence ao ministro no Rio Grande do Norte.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira a divisão igualitária do valor destinado a emendas apresentadas por bancadas estaduais ao projeto de lei orçamentária para 2022. Mas o colegiado vai discutir em audiência pública o rateio para elaborar uma proposta definitiva. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De iniciativa da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, o projeto de instrução normativa determina que o valor destinado a emendas de bancadas dos estados e do Distrito Federal, apresentadas ao projeto de lei orçamentária para 2022, será dividido de forma igualitária entre as bancadas. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, não concorda com o rateio e sugeriu duas audiências públicas para aprofundar o debate.
O critério de divisão de forma igualitária, ela não é justa. Não é justo que um cidadão paulista valha R$ 4,60 e um de Roraima valha R$ 348. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso no projeto de resolução.
O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, preferiu manter a forma igualitária, apesar de defender regras duradouras para tratar o tema. Também a senadora Rose de Freitas defendeu uma norma definitiva.
Com certeza a comissão continuará e nós teremos oportunidade de voltar a esse assunto e resolvê-lo de uma maneira mais definitiva.
A CMO também aprovou a abertura de crédito especial de quase 1 milhão e 300 mil para as Justiças Eleitoral e do Trabalho e para o Ministério Público da União.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu a reorganização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária. O novo sistema funcionaria como uma rede colaborativa, integrando universidades, instituições de pesquisa, agências de fomento, incubadoras de empresas e associações de produtores rurais, entre outros. Repórter Bruno Lourenço.
O diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Gui de Capdeville, gostou da proposta por não criar uma hierarquia para comandar o sistema.
Com relação à coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa, nós entendemos que não há mais necessidade de que a Embrapa faça esse papel. Nós já concordamos com o relatório do CGE que nós podemos desenhar uma estrutura mais horizontal, envolvendo as instituições que participam, o Estado brasileiro.
Evaldo Ferreira Vilela, do CNPq, disse que é importante pensar no futuro e que não basta reunir pesquisadores em laboratórios.
Nós não podemos, na era digital pós-pandêmica ou pandêmica, nós não podemos querer buscar exemplos do passado, a não ser para uma reflexão. Mas o que nós fizemos no passado, está no passado, foi feito, ótimo. Não serve mais, né? Hoje, se você não tiver uma rede plana de colaboração de ela entre pesquisadores e, obviamente, trazendo as suas instituições, não funciona.
O relator do projeto de lei que reorganiza a pesquisa agropecuária brasileira, Cir Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que a proposta faça a ponte entre pesquisa e o campo.
O que faltava era apenas a articulação institucional entre a base científica, os nossos pesquisadores da Embrapa e a base institucional e política do Ministério da Agricultura. Creio que com a modernização do SNPA, teremos uma sintonia mais fina entre essas esferas institucionais, pois teremos uma governança integrada.
Reginaldo Minaré, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que o modelo colaborativo tem o potencial de descobrir novos talentos na pesquisa brasileira. E José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, do IPEA, pediu cuidado para que o Estado não seja capturado por interesses particulares.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, disse que os brasileiros estão recebendo seus salários em reais e pagando os impostos em dólares. Ele reclamou do preço do combustível cobrado pela Petrobras, baseado no mercado internacional, mas criticou principalmente a alta porcentagem de impostos estaduais e federais que incidem sobre o preço básico dos combustíveis.
Agora, se o preço básico é em dólar, o imposto é em dólar. Nós estamos recebendo em reais e pagando combustíveis e pagando impostos, ICMS, PIS, PASEP, ACID, impostos federais também.
O empresário Luciano Hang negou participação no gabinete paralelo e na disseminação de notícias falsas, inclusive sobre a pandemia. A oposição citou provas de crimes contra ele. Já os governistas alegaram perseguição política ao investigado. A repórter Érica Christian tem detalhes sobre a CPI da pandemia.
Sem habeas corpus, o empresário Luciano Hang negou participar do chamado gabinete paralelo e financiar a disseminação de fake news. Ao admitir que faz tratamento sem eficácia, disse inclusive que a mãe, Regina Hang, foi submetida às mesmas terapias e atribuiu a mudança na certidão de óbito ao médico plantonista que não incluiu Covid na causa da morte. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou que a CPI dispõe de provas contra o empresário.
Ele confessou tudo, confirmou tudo, defendeu o que ele defende. Foi um dos maiores disseminadores de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que o empresário foi convocado por motivação política.
Trata-se de uma clara perseguição política, uma espécie, sabe de quê? Revanche, tentando criminalizar a ação empresarial por causa das manifestações públicas do empresário.
Ainda no depoimento, Luciano Hang admitiu ter 3 contas no exterior declaradas à Receita Federal.
Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.